Saudações condominiais a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Condominial Cast, diretamente da Baixada Santista. Olha, tô aqui com Maiara Prado, nossa co-host super especial, para celebrar, né, Maiara? Vamos começar celebrando hoje, vamos, Maiara?
Com certeza, dia 20 de dezembro, já estão preparados para o Natal e para o Ano Novo?
Tá chegando e nós queremos celebrar uma importante conquista para todos que acompanham o podcast. E essa conquista é de todo o público que está aqui no Papo Condominial Cast, de todas as co-hosts. Eu falei de vocês, tá? Acabamos de receber. Vamos pegar aqui para a gente mostrar na câmera, Maiara Prado. Olha que legal. Então, queremos começar agradecendo a cada um de vocês que fez com que
bonito,
o Papo Condominial Cast, que é o primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil, já com 4 temporadas e a primeira aqui na Baixada Santista, acaba de ser eleito como o principal podcast de assuntos condominiais do Brasil, eleito aí pelo público como podcast mais consumido, mais lembrado. Então, a nossa imensa gratidão, a minha gratidão a cada uma de vocês co-hosts que estão em todas as cidades, né? E aí eu não quero esquecer o nome de ninguém, Maiara Prado, né? Eu posso esquecer, para eu não esquecer o nome de ninguém, mas a todas as co-hosts das cidades onde o Papo Condominial acontece, a todos os patrocinadores que são fundamentais, né? Sem essas empresas a gente não consegue trazer essa experiência única em captação de áudio, iluminação, imagem, toda a experiência que a gente proporciona para quem recebe os cortes que fazem maior sucesso, né? Então, olha, obrigado Brasil, obrigado Baixada Santista. Vocês chegaram há pouco tempo conosco, estamos no terceiro mês. Olha, fazendo toda a diferença. Parabéns, obrigado de coração. Deixa sua mensagem
hoje
também.
Hoje é o 12º, né?
12º episódio, tá? Esse é o último do ano da Maiara Prado, né, Maiara Prado?
Isso mesmo. Nossa, passa um filme, porque foi um projeto que a gente rascunhou bastante, estudou, se preparou, mostrar o que a Baixada tem. Muita gente vem para cá de São Paulo e quer conhecer como é que a gente administra condomínio. Então, na verdade, não é só direito imobiliário, agora é o condominial também.
Um condominial como um todo. Muito bem, Maiara Prado. Então, aqui já é o penúltimo episódio do ano, né? Episódio 12. Vamos fechar o 13 na semana que vem. E eu quero dizer para vocês que estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e o Twitter também. E se você gosta de acompanhar o podcast ali somente em áudio, estamos lá nos principais agregadores de podcast.
Né?
O Raiz, eu falo que é o seguidor. Era esse o termo que eu estava procurando. Se é aquele seguidor Raiz que acompanha só em áudio, estamos lá no Deezer, estamos no Google, no Apple, no Samsung Podcasts. Estamos também no Amazon Music, somos o único podcast de condomínio no Amazon Music, tá? E você que está lá no CarPlay também, você pode acompanhar no seu carro, tá? Dentro lá do teu CarPlay, você pode instalar o Spotify e acompanhar em áudio ou até mesmo em vídeo, né, Maiara Prado?
Ou seja, tá correndo na praia, tá escutando o áudio, tá dirigindo, tá vendo o vídeo. Não tem desculpa.
Exatamente. Então, muito obrigado a vocês que acompanham aqui o Papo Condominial Cast e os cortes também que estão fazendo bastante sucesso, tá, gente? Papo Condominial Cast tem um oferecimento da Embraps. Tem também o patrocínio super especial da Manager Administradora e também o pessoal da AO Engenharia. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho de cada um deles, que são essenciais. Você está gostando dessa experiência única, imagem, iluminação? Tudo que a gente entrega essa experiência para vocês, escolhidos criteriosamente aqui diretamente do The Blue, um dos filhos da Maiara Prado, né, Maiara Prado, da Manager?
Isso mesmo, é uma honra estar aqui gravando esse programa em um dos condomínios que nós administramos. até tomar uma água também, né?
Um dos principais, né, Mayara? É bom falar isso, né? Parabéns, viu, Mayara?
Sim, sim. Condomínio referência na cidade.
É isso aí. Vamos lá, agora, quero convidar vocês também a acompanhar os episódios anteriores. Estiveram aqui o Haroldo, na semana passada, né? O Haroldo de Oliveira, um síndico, e o Nozen, que também é um síndico. Só que é um síndico de quantos anos de experiência, Mara Prado?
40 anos 20... de experiência.
40 anos de experiência na sindicatura.
Foi um programa com muita entrega.
Foi um verdadeiro presente, viu, Mara?
Foi. Falamos de obras, de projetos, como cuidar de um condomínio em alta temporada, principalmente agora em dezembro. Bastante coisa, bastante conteúdo.
Sem dúvidas. E hoje o tema é facilities e terceirização sem complicações, tá? Trouxemos esse nicho, que é um importantíssimo tema, é um dos pilares que vai trazer o sucesso para a sua gestão, síndico, você gestor condominial. Então, trouxemos pessoas que possuem bastante expertise e aí queremos
agora a audiência vai estourar. Quem tá aqui com a gente, Daniel?
Quem será que veio hoje? Abrindo a imagem aqui, produção. Muito bem, produção, no nosso retorno.
As estrelas da noite.
Queremos agradecer a ilustre presença do querido José Renato Quaresma, que honra a presença dele, e também do Doutor André Medeiros, que também é síndico. Eles vão se apresentar aqui para vocês, né, Mayara Prado?
Vamos, tem um monte de perguntas.
Muitas.
Saudações condominiais, é assim que nós cumprimentamos as pessoas que vêm aqui, a nossa audiência, as pessoas gostam desse termo. Não nos cabe palavra para agradecê-los por estarem aqui. José Renato, a gente sabe o quanto seu tempo é escasso, o quanto sua agenda é disputadíssima, e você escolheu vir aqui, um respeito imenso a esse espaço, trazer um pouco da sua experiência de vida, que isso é uma das coisas que mais conta, e profissionais, porque de fato a gente tem um faixa preta aqui sentado, dois faixas pretas aqui sentado nessa bancada hoje para contar um pouco das suas histórias aqui. Seja muito bem-vindo.
Bom, primeiro eu quero agradecer a todos. Quero dizer que vocês me cutucaram e eu apareci. Né?
Deu certo.
Na verdade,
né?
Eu estou me escondendo um pouco, ficando só por trás da empresa. Mas quando a gente fala de trazer um pouco da experiência do que é carregar uma empresa de terceirização, de como você pode ajudar muito os condomínios, os síndicos, a gente tem que estar aqui mostrando todo esse aprendizado que a gente teve de 25 anos da empresa, indo para o 26º ano.
Sim.
E é uma satisfação muito grande poder contar com os clientes, mas mais do que isso, poder valorizar as pessoas que trabalham, porque isso também é muito importante hoje, elas fazerem parte de integrar dentro dos condomínios como se fossem pessoas do condomínio, e a terceirização é isso. É uma divisão de ajuda, onde a gente faz toda a parte de operacional, que o condomínio não precisa se preocupar, para que possa o síndico ter a capacidade dele intelectual, emocional, direcionada para quem está morando e ajudando as pessoas. Então, assim, eu estou enferrujado de ir em algumas entrevistas, mas eu gostei muito do convite de vocês. Estou vendo o sucesso de vocês aqui, mas mais ainda, estou vindo no dia do prêmio.
Verdade, né? Verdade.
E assim, como a gente não faz nada sozinho, eu trouxe um reforço aqui de peso, que é o doutor André. Que é
muito
pouco
bom.
Tempo também que a gente está junto, e aí a gente vai explicando essa história.
Muito
Será bom. Mesmo que é pouco tempo, doutor André?
Pouquinho, foram 25 anos que nós estamos trabalhando juntos.
Muito relacionamento não dura isso, hein?
É verdade.
Bodas de prata, né?
Isso.
Mas é um relacionamento profissional extremamente honesto, extremamente próximo. A tratar com o Zé Renato, tratar com a Embrapa é muito fácil, é muito tranquilo. Então, eu não estou síndico há 25 anos, óbvio. Quando a empresa foi para o prédio onde eu moro até hoje, eu não era o síndico, e passaram várias gestões e a Embrapa continuou lá. A Embrapa nunca saiu do prédio. Eu acho que o prédio onde eu moro e hoje estou síndico é um dos primeiros clientes da Embrapa.
É isso mesmo.
E em momento algum o prédio trocou a empresa. Tá? Nunca se cogitou a possibilidade, independente de valor, por uma série de questões que aí vamos no dia, agora no nosso papo aqui, a gente está para a gente colocar um pouquinho para vocês.
É um detalhe importante, já pegando nesse...
Sim, fica à vontade.
Quando eu comecei a empresa, se falava muito que a parte de facilities, terceirização, não usava esse nome facilities,
sim,
né?
Era só terceirização. Sim, é um termo mais novo, verdade.
Ela ficava no cliente aproximadamente um ano e meio, dois. O doutor André aqui é prova que nós estamos a 25. E tanto o doutor André como outros clientes que nós temos de tempos de 25, de 24, de 23. Então isso mostra que o trabalho bem feito, o trabalho de treinamento, o trabalho de participação e de parceria, ele dá resultado. E esse resultado é o que a gente sempre procurou pela Embrapis.
Eu acho que é um trabalho de gestão competente, de gestão honesta, né?
Isso.
Porque não é que a empresa ficava um ano e meio, a empresa fechava em um ano e meio. Então, bem naquele frisado, período lá, né? Há 20, 25 anos atrás, os condomínios e até as outras empresas que utilizam mão de obra terceirizada tinham um receio absurdo. Só quem contratava terceirizado era o governo.
É isso mesmo.
Né? Porque as empresas, infelizmente, por questões de gestão, enfim, elas abriam, depois de um ano e meio, quando começava a vir a conta de 13º, conta de férias, as empresas simplesmente fechavam e deixavam a conta para o tomador de serviço. Que isso a Embrapis não deixa.
E se me permite, antigamente esse era um dos medos que o pessoal tinha. Então o pessoal falava assim, a responsabilidade do condomínio é solidária, né? Então já para quem está nos escutando, não é solidária, é subsidiária. Então primeiro a terceirizada tem que abrir falência ou fechar ou não ter bens para depois o condomínio responder. Porém esse medo hoje ele não está tão forte. Isso também é um perigo, porque nós temos empresas novas todos os dias no mercado. Então, aquilo que naquele tempo, quando vocês começaram, talvez era uma dificuldade de entrar em um condomínio, hoje é um grande perigo. Aí a gente até fala assim, imagina um condomínio com 23 funcionários, que a empresa, todo mundo começa a pedir rescisão, quebra, some e você está ali para arcar com tudo isso sozinho. Antigamente também era um posto, dois, hoje são vários postos.
Esse é um detalhe importante, Maria, pelo seguinte... Eu tenho a empresa indo para os 26 anos. Nenhum condomínio até hoje, nenhum, pagou qualquer conta trabalhista. Nenhum condomínio até hoje pagou alguma conta civil. É com orgulho que a gente fala, e o doutor André sabe da administração, porque a partir do momento que você traz o dinheiro para dentro da empresa, para administrar os funcionários, o prédio tem que ser isento disso. Ele pagou. E o que nós temos nesse mercado são pessoas que não têm, aí sim, empresas, como o doutor André falou também, não têm a competência de fazer o custo do funcionário, esse custo fica baixo e aí ele faz a formatação errada de pagamento e isso é que nem um pneu de carro.
Uhum.
Você tem o centro do eixo e você tem o pneu. Ele vai, o financeiro aqui vai sendo engolido, chega uma hora você não tem mais como expandir.
Uhum.
Então, é importantíssimo, o primeiro fato da terceirização é você entender que empresa você está contratando. Então, sempre foi da minha competência ter que mostrar para os clientes a credibilidade do que eu administrava, a competência do que nós levávamos de solução, mas principalmente de que era um serviço duradouro. Essa preocupação nós tivemos muito na época que começou em Embrapis, né, doutor André?
Sim.
Tinha uma empresa assim, que a maior falou, aparecia uma, duas, quebrava, aparecia mais uma, quebrava, vinha com preço baixo e falava assim, Daniel, qual é o seu preço? Ah, eu ponho 20% a menos, eu ponho 15% a menos. E serviço não é isso. A pessoa que está ali trabalhando, ela tem os direitos dela que você tem que seguir. A empresa, ela trabalha o processo e o custo-benefício que ela aplica... ele é diferenciado. Aí começamos com outras situações. Ela falou de um prédio com 23 pessoas. Se desses 23, 15 pedirem demissão no condomínio, o condomínio não tem caixa para pagar.
Perfeito.
A empresa, ela tem caixa para pagar, ela substitui esses funcionários e a parte operacional não para.
Exato.
Ok? Esse é um detalhe. Desses 23, se você tem um problema técnico no prédio, como, por exemplo, quebrou o portão, esses 23 têm as funções dele. Você pede na empresa e a empresa vem colocar um funcionário para ficar no portão enquanto ele não é arrumado. Essa parceria é a que ela transforma a sua produtividade e a sua tranquilidade no condomínio numa situação mais equilibrada, custo-benefício. Você não precisa ficar férias, Se você tem 23 funcionários no prédio, começa a tirar férias, você precisa ter duas pessoas a mais, seriam 25 só para tirar férias.
Sim.
Esse custo-benefício ele é acoplado na empresa de terceirização e você divide isso em todos os prédios que você tem, esse custo cai, então chama-se custo-benefício você ter essa variação. Então, assim, hoje entender terceirização é muito mais simples, muito mais fácil, desde que entenda que a empresa tem que ser forte. Ela tem que ter um segmento e tem que ter uma história real. Documentação, certidões negativas, tudo isso controlado. De resto, eu entendo que o mercado no futuro, um pouquinho mais aí, não vai ter o funcionário próprio em várias funções. Não é só condomínio. Em várias funções.
Uhum.
Já estão se abrindo outros processos. Por exemplo, hoje recepcionistas e até escritórios estão sendo terceirizados, certo? Nós temos um cliente, que é uma clínica médica, todos os atendentes são terceirizados. Então, não é só a parte de portaria, limpeza condominial. É uma parte um pouco mais abrangente que vem aí pela frente.
E eu costumo falar que contra números não há argumentos, né? Então, como você pega 3 propostas, 4 propostas que estão ali na média, a gente sabe que tem um custo e esse coeficiente é fácil de fazer, relativamente fácil, né? Para quem trabalha na área. Então, a porcentagem dos encargos, a base de salário, a base de benefícios e, de repente, vem uma pessoa cobrando bem a menos ou quase empatando. Para ser bem gentil, né? Falando dessa forma.
Vamos trazer vários elementos aqui nesse episódio e no final eu vou te perguntar. Realmente é mais caro terceirizar? Todos esses elementos que a gente está colocando aqui na mesa, eu não vou nem dar a resposta, quem vai dar é vocês. Dado a quantidade de argumentos, a quantidade de informações que muitas vezes você não viu da maneira que está sendo colocado aqui, não é, Mayara Prado? Mas eu também quero deixar um abraço super especial a todos vocês, clientes Embrapes. Comenta aqui nesse vídeo, olha, eu sou cliente, eu estou feliz com a Embrapes, a Embrapes valorizou o meu condomínio, eu antes não era bem atendido quando estava com outra empresa, hoje, quando eu vim para a Embrapes, virou o jogo, a satisfação que está no meu condomínio. Olha, e todos vocês, time de colaboradores Embrapes também, que estão aqui nos acompanhando, né, Mayara Prado? Comenta aqui o quanto que é legal estar com vocês aqui toda semana, tá? Nós queremos
ouvir
vocês.
Posso dar um bônus, então? Pode. Nunca fiz isso em nenhum programa.
Vai fazer agora.
Eu tenho uma planilha, contra números no argumento, uma administradora bem chatinha, criteriosa, e onde eu coloco o salário base, os encargos, IPI, segurança, 13º, férias. E com isso eu faço as análises para os meus clientes. Então, se mesmo você não sendo meu cliente, se você quiser ligar, sentar comigo, tomar um café e fazer esse comparativo, eu tô mais que convidada.
Nossa senhora, olha,
nunca
que mega bônus, tá? Nunca fez isso.
E independente da Embrapes, não tô fazendo isso porque é Embrapes, tanto que senão eu teria que fazer esse cálculo lá no escritório do Renato mesmo. Tô só convidando vocês a pensar, mudar esse mindset mesmo, né? Será que compensa o orgânico? Qual é o pró e o contra?
Exatamente. Mas no final a gente vai convencer todo mundo. Quem ainda, porventura, não tá.
Vou só dar um detalhe nisso.
À vontade.
O orgânico, na verdade, ele foi uma necessidade que se teve um tempo atrás.
Sim.
Hoje muita coisa vem mudando. O telefone muda.
Sim.
Tecnologia muda, a televisão muda, né? A parte jurídica muda. Tudo mudou, inclusive contratação de mão de obra. Quando você vai comprar um apartamento em determinado condomínio, se ele tiver custos dentro do condomínio de ação trabalhista alta, está desvalorizando o seu apartamento.
Perfeito.
Ninguém pensa nisso.
Exato.
Enquanto você tem uma terceirizada, onde você tem as contas todas, você não tem essa ação porque passa a ser da empresa, o seu condomínio é valorizado. As pessoas, quando vão fazer compra, elas precisam olhar o condomínio, se ali existe... Pô, o funcionário está aí há 32 anos. Ah, está aí 32 anos? Abra o olho. Porque 32 anos as ações entram e desvaloriza o teu patrimônio.
É.
Detalhe que vocês colocaram, que a gente já puxa aqui casos que eu tive aqui na cidade de Santos, em vários condomínios, que a gente acabou salvando o condomínio. Isso é importante. Não é que a gente é melhor que ninguém. É que nós salvamos para as pessoas que moram ali, ter um equilíbrio condominial, e um equilíbrio no pagamento também nas suas despesas.
Não ter a cota extra, né, de rescisão.
A empresa de terceirização bem gerida, ela funciona até como uma seguradora, porque ela distribui esses custos de uma rescisão mais pesada, por exemplo, entre todos os clientes dela.
Sim.
Porque não tem segredo, não existe, e não existe mágica também. O funcionário tem o salário dele, está previsto em lei, está previsto no acordo coletivo. Qualquer empresa de terceirização tem que respeitar aquele acordo coletivo. Então, não pode pagar abaixo daquele salário. Os direitos que ele tem, os benefícios, também estão lá previstos. Então, quando você pega uma planilha com uma diferença muito grande de valores, algo está errado.
Onde é que está a pegadinha, André?
Ou ele não está pagando o salário do funcionário, que é pouco provável que o funcionário iria embora, né?
É.
Mas, provavelmente, ele não está recolhendo os encargos. Então, encargos de INSS, encargos de fundo de garantia... E aí, quando esse funcionário é demitido ou se desliga da empresa, vai levantar o fundo de garantia dele lá, o dinheiro não está lá depositado. E aí sim, se a empresa não tiver lastro para honrar com isso, o condomínio pode ser responsabilizado. Pode não, será.
E a parte do enquadramento do imposto, tem função no condomínio que é diferenciada, né, Mayara?
Só um complemento do doutor André. É que o funcionário, às vezes, ele passa por vários condomínios, em algumas terceirizadas. E o último condomínio é o que responde com as verbas rescisórias. Então, se ele ainda passou um mês só no teu condomínio e a empresa fechou, faliu, você ainda vai arcar com todas as verbas rescisórias, porque você foi o último empregador.
Sobrou.
Olha
pra você.
Isso.
Tem que ter muito cuidado na hora de escolher uma empresa de terceirização. E a questão do valor, o preço, né? O valor do serviço,
só
o valor
pra
e
gente
preço
tá ainda nessa linha de raciocínio.
Pra gente entrar na parte tributária depois.
O valor aí do serviço é aquilo que a empresa vai te entregar. Então, a Embrapes, ela entrega, além da prestação de serviço propriamente dita, né, que é lá o porteiro tomando conta do acesso das pessoas, abrindo os portões, etc. As meninas da limpeza fazendo a limpeza como deve ser feita, com padrão, eles têm ordem de serviço, qual é a sequência de trabalho a ser executada. Então, isso é obrigação da empresa. O que a Embrapes entrega de diferente que a gente percebe? Uma assessoria. Então, a Embrapes me alertou, olha, André, você tem um trabalho no teu prédio que tem que ser em altura, precisa colocar uns ganchos para a segurança do funcionário. Nunca teve isso na empresa. Eles alertaram e já foi corrigido.
Uhum.
A questão de segurança mesmo, de acesso ao prédio, o Alex fez um belo de um projeto e apresentou para nós para melhorar a segurança do condomínio. Qual o custo disso pro meu prédio? Zero. Ele pegou a expertise dele, o conhecimento dele, que ele tem em outros prédios, e trouxe para mim, olha, André, tem essa opção. Eu falei com o síndico contratou essa empresa. Então, ele já me trouxe uma série de informações a custo zero. Isso é um plus que poucas empresas conseguem dar. Em
Sim.
Doutor André, como saber se as empresas estão recolhendo os encargos? Não estou te provocando nessa pergunta mesmo.
Hoje é bem fácil. Hoje é bem fácil, né? Hoje, com sistemas informatizados, você pode puxar a certidão das empresas na internet, com um aplicativo de celular, você consegue verificar isso. O funcionário, ele tem todos os recolhimentos mensais e ele tem como próprio funcionário entrar no aplicativo dele lá do INSS e verificar se está sendo recolhido. Então, hoje, esse interessante, você provocou e veio algo novo, diferente aqui. Antigamente, você descobria que a empresa não estava recolhendo o INSS quando já tinha dado problema.
Indo na caixa, tirando aquele extrato enorme.
Você esperava alguns dias para aquele extrato ficar pronto. Hoje o funcionário no aplicativo consegue ver se a empresa está recolhendo.
Em tempo real, né?
Então, se a empresa não estiver recolhendo, o funcionário vai lá bater na porta da empresa. Olha, você não está recolhendo meu INSS. Você não está pagando meu fundo de garantia.
É verdade. Bom, esses documentos também, se eu pudesse dar um conselho, antes do pagamento da nota fiscal e do boleto, ver se todos os documentos inerentes à prestação de contas estão lá. Então, quais são eles? Os recolhimentos, os holerites, as folhas de ponto. Hoje, a Embrapes ela tem um link, onde também tem aquela política ambiental, né? Para você Sim. não imprimir. Eu tenho vários condomínios que hoje nem pasta física tem, é tudo digital. Então, não precisa imprimir 40 folhas por mês desses documentos, mas entra no link e pega que lá tem backup.
Ou seja, você pode condicionar, né, o pagamento da tua, da tua mensalidade, ou seja, da fatura mensal, né, referente ao serviço, à apresentação prévia desses comprovantes. Né?
É, a terceirização lá atrás era muito utilizada por órgãos públicos e eles sempre exigiram as certidões. A Embrapa, desde que foi criada, há 25 anos atrás, aí o José Renato vai poder falar por experiência própria. Acredito que ele tenha trazido isso lá da COSIPA, da experiência dele administrativa. A Embrapa sempre apresentou as certidões, independente dos condomínios pedirem. Então, sempre foi praxe da Embrapa.
O padrão da empresa sempre foi esse.
Da empresa sempre foi esse.
Perfeito.
Mas, recentemente, com a questão da tecnologia, realmente, tem um link, não precisa mais daquele monte de papel.
Põe na biblioteca.
Você entra lá no link, com o cliente, o seu número, você tira toda a documentação da empresa que você precisa. Como a Mayra falou, a gente também tem lá papel zero, que é buscar reduzir o maior número possível de papel. A empresa hoje é toda informatizada, né? E a gente trabalha nesses processos procurando também se adequar a tudo que tem, porque nós lidamos com o ser humano. E todo exemplo que a gente dá para o ser humano é um exemplo de qualidade, de melhoria, e que a gente implanta isso para eles também, desde o uniforme, quando eles vão Sim. buscar, olha, tem que tomar cuidado com a lavagem do uniforme, olha, você vai usar a redinha, você põe a redinha assim, prende o cabelo, você vai usar a bota. O doutor André falou aqui de um ponto muito... não é que é diferencial da empresa, mas sempre, eu sou formado em técnico de segurança do trabalho. A empresa precisa de um técnico de segurança do trabalho, por lei. Então, ela precisa internamente. Eu fiz esse técnico se desenvolver uhum. para que ele pudesse ir no condomínio lavar, por exemplo, uma marquise. Ele vai lá ver as condições de lavagem da marquise, como pode ser feita, qual equipamento tem que ser utilizado. Ele faz a empresa faz o serviço, mas de acordo com todas as seguranças. Então, assim, isso é levar garantia para o ser humano, aquela pessoa que vai fazer o serviço, que acha que tem que subir na escada e pode ficar andando na marquise. Não. Você vai andar com o cinto amarrado aqui, isso vai ser preso. Tudo isso é uma conscientização, é treinamento, é responsabilidade. E tudo isso contribui para o condomínio também ficar mais tranquilo. Isso que é importante. Quando você vê isso, as pessoas passam... Nossa, ele está todo equipado fazendo esse serviço. É. Ah, mas o outro aqui subia de chinelo. É, mas não pode.
Um exemplo disso, até uma assembleia que eu participei, e lá tem o posto da Embraps, e sempre tem aquele condômino que quer dar uma economizada.
É, não tem jeito.
E a conselheira falou que ia no mercado comprar os produtos de limpeza. Aí o síndico, já super bem orientado pela Embraps, falou, não, a Embraps ela nos aconselha a comprar os produtos que são homologados, os que não tem nada que possa causar uma insalubridade ou periculosidade, limpeza de piscina, enfim, tudo que às vezes parece óbvio, a gente não deu esse recado, hein?
Sim.
Quer falar, então? Quer falar?
O óbvio precisa ser dito,
o
né?
O óbvio precisa ser dito. Então, desculpa se você já tem, de repente, um conhecimento na área ou é síndico profissional e a gente, às vezes, está falando alguma coisa muito simples. Mas tem pessoas também que precisam ouvir esse simples, né?
Sim.
E ele falou com muita propriedade naquela assembleia. Eu não precisei falar nada, nem orientar, porque às vezes a DM leva essa fama de Sim. chata, de burocrática. E ele falou, não, aqui os produtos só entram se tiverem aprovados pela Embraps ou pela coordenação.
Aí entra mais um detalhe. E eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado antes claro. Desse gênio sair daqui. Certo? Que eu vai já estou aqui final, no meio ó. De dois gênios, o seu Wilson e o Seninha.
É.
Então aí, quando sair esse gênio aqui, eu não sei onde eu vou ficar. A empresa hoje está perto aí de 1.500, 1.550 funcionários. Eu tenho 36 ações trabalhistas em vigor hoje. Certo? Muito disso vai no que você acabou de falar. Muitos síndicos não sabem que não pode se movimentar cloro. A gente orienta sim, isso, a gente sim. orienta o síndico para que não haja problema com o funcionário de uma certa ação. E quando nós vamos trabalhar, nós exigimos que os produtos sejam produtos qualificados.
Uhum.
Produtos que você tenha uma responsabilidade onde o funcionário... Lógico, primeiro, a saúde dele. Mas segundo, que ele vai falar, ah, eu fazia isso aqui sem responsabilidade. Não. Quando você trata tudo isso, isso tudo tem um custo.
Sim.
Isso tudo tem um valor agregado. Como o doutor André falou, o Alex foi lá, olha, com a minha expertise eu posso ajudar nisso. O custo que ele teve para isso foi zero. De tempo para ele foi zero. ele simplesmente foi no direcionamento que ele quis, no alvo.
Uhum.
É assim que tem que ser. Nós temos que trabalhar dessa forma. Então, aqui eu não venho vender só ou falar, vender não, falar, né, que a empresa tem 36 ações trabalhistas hoje para 1.500 funcionários. Eu venho dizer que nós trabalhamos com regras, com capacitação dos funcionários, treinamento dos funcionários. Todos passam a cada 6 meses por treinamento. Reciclagem de treinamento para a pessoa entender o que é álcool, o que é cloro, o que é água, o que é detergente. É assim e tem que ser assim. E a gente, por outro lado, tem orgulho disso. Porque
esqueci,
muitas mães...
Estou olhando ali nos bastidores para Marião para lembrar. O que, que eles adoram usar na frente do prédio, na calçada? O limpa-pedra.
Limpa-pedra, exatamente,
nossa,
entendeu? Só que isso aí depois causa um problema no funcionário, uma queimadura, não sei o quê, e isso vai levando. Então, agradecer a oportunidade de falar isso no papo condominial.
Sim.
Aqui, porque o síndico, às vezes, ele não tem esse pequeno conhecimento de detalhes que envolve todo o condomínio.
E nunca teve a orientação.
Por não ter, às vezes, orientação. E, às vezes, ele cai ali para... Hoje eu tenho que administrar meu prédio porque não tem ninguém para pegar, nós temos que pegar. A gente sabe como funciona. Né?
E a questão do material de limpeza, a Embrapes não vende material de limpeza. Né? Então, ela simplesmente dá orientação, indica quem ela está certificado por ela. Então, o meu condomínio, por exemplo, o condomínio no qual eu estou síndico, ele compra material de limpeza de uma empresa homologada pela Embrapes. A nota fiscal é emitida por essa empresa, né? Emitida pela Embrapes. A Embrapes não tem nenhum lucro, nenhum...
Não é empresa de venda de produto
não,
de limpeza.
De
não é.
Ela simplesmente está preocupada em que o produto seja homologado para atender a finalidade a que se destina, né? Não ser um produto muito dissolvido, que infelizmente tem bastante no mercado. E principalmente que não agrida os funcionários, que repercute lá na frente numa ação trabalhista. Né?
Quer fazer aquela outra pergunta agora?
Qual?
Da questão tributária?
A pergunta da tributária, sim. A gente vê algumas concorrências em que ocorre uma discrepância de valores muito grande, né? E aí você observa, né? Você falou um pouco, mas vamos deixar esse recado aqui para quem está nos acompanhando em relação ao lado do aspecto tributário, quanto que é importante a gente se atentar,
né,
a isso aí.
Empresas enquadradas no Simples Nacional não podem prestar serviço de terceirização. Tá? Então, realmente a tributação deles é muito inferior, a alíquota é muito inferior, só que por questões legais ela não é vedado, simplesmente é vedado. As empresas se cadastram dessa forma? Sim, se cadastram, até porque o cadastramento lá na Receita ele é autodeclaratório. Quando uma fiscalização verificar que está equivocado e lançar as diferenças, todas as glosas que tiver que ser lançadas, o tomador do serviço vai ser responsabilizado. Então, aquele barato vai sair muito, muito caro. Porque toda a diferença de impostos... E aí, muitas das vezes, essa empresa, que parece que é mais barato, tem uma margem de lucro 2-3 vezes maior do que uma empresa séria, uma empresa como a Embrapa, por exemplo.
Perfeito.
E o cuidado com aditivos, né? Muitas vezes também acontece as famosas pegadinhas, né? Que o cidadão entrega, na proposta coloca uma coisa e chega na hora da execução, a necessidade é outra. E aí vem, aí tem empresas que se utilizam, né, de aditivos para entregar, na verdade, o que deveria entregar no começo, e aí acaba que, por um determinado artifício, acaba na concorrência ficando aquela proposta mais barata, quando na verdade não é. Não é.
Eu passei na pele, é aditivo para entrega de uniforme. Juro por Deus, eu já passei por isso.
Eu já passei por tantas coisas que eu lembro aqui. Uma vez eu pedi uma concorrência de... Nós fazíamos ainda a parte de alarme, de câmeras, né? Bem lá atrás, só a parte de alarme e câmeras. E aí nós perdemos uma concorrência e o preço assim, absurdo. Eu falei, nossa, aqui... Passou assim uma semana e depois o síndico veio falar, dá para a gente rever aquele preço? Eu falei, o que foi? Não, a empresa que mandou aquele preço lá era só o custo do material. Eles não tinham colocado o trabalho deles. Por isso que eles ganharam com aquele preço lá embaixo. Eu falei, ah, gente... Então, o que a Mayara falou, custo de uniforme extra, essas coisas, tudo tem que estar dentro. Porque se o funcionário for funcionário do condomínio, você tem que comprar um uniforme.
Sim.
Tá? Eu já vi ação trabalhista em que funcionário de prédio ganhou porque no prédio não fornecia uniforme. Ele trabalhava com a roupa dele. Isso é uma coisa também errada. Mas é, não só isso, é material de segurança, é o vale transporte, tá? Muitas empresas no aditivo, esse é um aditivo, que aconteceu muito lá atrás. Eles tinham um valor de palavra, mas vale transporte é o prédio que paga. Aí o prédio tinha que pagar para eles. Tudo que é tirado da planilha de preço, ele está fora de um escopo que você vai fazer com todas normal.
Sim.
Né? Então eu vou fazer um escopo aqui, tem que estar tudo dentro do escopo. Você não tem. Tanto é que a Embrapes trabalha. É, nós adotamos lá o mensal, o valor mensal. Então, se for R$1.000, são 12 parcelas de R$1.000. E ali está todo o escopo de trabalho. Você não tem o 13º boleto para pagar. Porque eu tenho que diluir, eu, empresa, tenho que diluir os 13 meses da mensalidade que você me paga em 12 vezes. Então, esse é um trabalho também de gestão, de controle.
Total, total.
Quando chega o 13º, eu não tenho que ir lá cobrar do Dr. André mais uma fatura de 13º. Eu tenho que pagar o 13º dos funcionários porque ele já me condicionou nesses outros meses um pagamento percentual menor que vai sendo acumulado para eu pagar esses funcionários no 13º, nas férias.
Inclusive na rescisão, Zé.
Inclusive uma rescisão.
Mas o pior é que tem empresa que cobra. Ela chega assim, ela fala assim, a minha proposta é mais barata que aquela outra, porém ela não diz que vai ter 10, não diz tal coisa, não diz aquela outra coisa.
Exatamente.
E aí não fica mais em conta.
É por aí. É. Tá? Antigamente tinha empresa que cobrava rescisão.
Uhum.
Lembra disso, doutor?
Nossa, cobrar rescisão.
Se o funcionário ia sair do teu prédio, ela falava, eu tenho que pagar a rescisão, você tem que me pagar agora. Mas e o valor? Então tudo isso está fora. Você, a tua fatura é de R$20.000 na Embrapes?
Sim.
É R$20.000 para aqueles serviços todos durante 12 parcelas.
Sim.
Ponto. Não tem isso lá. Onde tem o aumento? No, em janeiro, certo?
No dissídio.
Janeiro, no dissídio da categoria.
E se eventualmente houver uma mudança de carga tributária.
Exatamente. Sim. Ou carga tributária. Mas ali teve o dissídio coletivo, a aplicação do valor no salário do funcionário. Você joga só aqui no salário do funcionário, a tabela, ela se ajusta normalmente.
Sim.
Né? Um outro detalhe, se você tiver um contrato de fevereiro a fevereiro do outro ano, se você tiver um funcionário próprio, em agosto aumenta o vale-transporte, você é obrigado a dar um aumento do vale-transporte em agosto.
Sim.
Na terceirizada, você só vai repor isso em janeiro do outro ano, um mês antes da renovação do teu contrato. Porque aumentou o vale-transporte, eu tenho caixa para garantir o aumento. Sim. Do vale-transporte. Então, você passa aquele ano com um custo fixo que você já sabe que você tem que
controlar. Ou seja, o condomínio paga aquilo que foi alçado, no entanto, ponto. Você, empresa, sim, tem que dar o vale maior, não é isso por conta que senão o cara
aí é um
não consegue
meu.
Chegar. É um problema
eu vou ajustar exatamente. Isso na hora que eu vou fazer uma parte do dissídio.
E pegando um gancho financeiro, é muito normal nos condomínios a gente fazer a previsão orçamentária. A folha não é segredo para ninguém, ela versa em torno de 50% a 70%, dependendo do condomínio. E além da previsão orçamentária, tem uma linha que se chama o famoso fundo 13º, fundo rescisão, fundo férias, fundo obras, fundo fachada, então vai, fundo água e assim por diante. Aqui em Santos é muito normal, Baixada Santista, viu?
Sim, sim.
Daniel, é muito normal. Aí, o que acontece com os meus condomínios na prática? Vai arrecadando o ano inteiro, mas ninguém foi mandado embora no primeiro ano. Continua arrecadando, mas é só R$50. Numa determinada assembleia, um abençoado levanta a mão e fala assim, tem R$50.000 nesse fundo, por que não vai fazer academia? Todo mundo, uau, que ideia maravilhosa. No mês seguinte vem a rescisão e o fundo está zerado. Então, isso é muito normal.
Sim, sim.
Infelizmente, a gente chama de mudança de destinação. Então, até faz o rito certinho, em assembleia, se discute, né? Os proprietários sabem o que é melhor para o condomínio, porém, descobre de um lado.
É porque o custo da rescisão, ele aumenta a cada mês, né? Uhum. A cada mês que o funcionário vai adquirindo mais direito e vai aumentando o valor da rescisão. Então, é isso que o José Renato comentou. A Embrapes, na planilha dela, já está apropriado esse custo. E com isso, independente do tempo que ele passar ali, a Embrapa vai fazer jus a essa rescisão. E na questão operacional, penso que é bastante importante também, porque você pode, por mais que você selecione, você contrata um funcionário, ele pode não dar certo no local.
Sim.
Aí passou o período de experiência ali, está com 3-4 meses, teve algum problema e você precisa mandar o funcionário embora. É um custo considerável. E aí, inclusive, o custo de procurar outro funcionário, de treinar outro funcionário. No caso da terceirização, especificamente da Embrapa, não tem esse custo, porque simplesmente o síndico liga lá pro supervisor e fala, olha, o funcionário tal não está atendendo aqui a expectativa ou não está dando certo no posto, quero que substitua. E esse funcionário vai perder emprego? Também não, ele vai para um outro, a empresa tem uma preocupação muito grande com isso, eu tenho bastante amizade e contato com o Zé, então eu sei como é que eles tratam os colaboradores.
Entrando até nesse detalhe, obrigado, doutor André, aumento lá de funcionários no seu prédio. Mas
puxou bem o gancho.
Entrando nesse detalhe, o doutor André falou, a terceirização ela foi a principal responsável pelo índice de desemprego se manter na pandemia.
Pandemia.
Tá certo? Porque se nós não tivéssemos, aliás, as empresas de terceirização do tamanho que elas estão hoje no Brasil, esse desemprego ia... o desemprego ia desabar.
É.
O que que aconteceu na pandemia? Eu tive cliente que falou assim, cliente comercial, tô fechado, não quero ninguém. Tá bom, pegamos aquele grupo de pessoas que estavam trabalhando com ele, demos férias. Voltou das férias, eu comecei a substituir aqueles outros que precisavam de férias. Ninguém foi mandado embora.
Sim.
Um orgulho que a gente tem é de falar que na pandemia a gente não demitiu ninguém. Nós fizemos um giro logístico na empresa. Isso é importante também. Sim. Em questão de economia para a região.
Sim.
Nós garantimos aqui na Baixada uma economia de pessoas que continuaram trabalhando e ganhando seus salários.
Perfeito.
Para a família, para o comércio, para a estrutura toda dela, pessoa. Então, quando o doutor André falou muito bem, a gente teve um cuidado de pensar, um cuidado de estruturar, só que tudo isso, esse valor, este peso não é dado. E os condomínios hoje são responsáveis por isso,
uhum.
Porque eles empregam muita gente, eles dão ao comércio uma continuidade. E com a terceirizada, mais ainda. Se é um prédio que tem um orgânico, ele contrata o faxineiro. 2-3 meses, começa já por atestado, sei o que, tem que mandar embora. Ah, ele já está mandando embora, já tem que contratar outro. Quem faz tudo isso é a empresa. Porque às vezes ele não serve para você, Daniel. Não serve para a Maera, mas serve no prédio do André. Ele se adapta.
Boa.
Sabe, você falando isso, a gente quando fala em terceirizada, só fala assim, ah, vou ficar com o custo mensal, 13º e férias. E a gente não lembra dos afastamentos.
Isso, ele
das falou agora... reposições.
Não, os primeiros 15 dias, quem paga é o empregador.
Imagina na pandemia.
Sim.
15 dias, porque era... agora afastamentos são de 5 dias, né? Mas antes era 15.
A minha folha de férias, eu vou dizer aqui, ela foi para 2,5 a mais. Quase triplicou. Só que eu ganhei um custo-benefício, só que para isso você precisa ter caixa.
Sim.
Você precisa estar bem administrado.
Sim.
Concorda? Exatamente. Fazer o que eu fiz.
Não usar o dinheiro do condomínio como se fosse seu.
Não usar aquela parte que falou lá, como é que é os R$50 para a obra, parte. Usar para fazer a academia.
Não mudar a destinação,
não
da,
mudar
verba.
A destinação
da verba.
Então, para empresa... uma empresa pequena é muito difícil. Nós somos empresários e, às vezes, quando a empresa está começando ou não tem esse lastro, é necessário.
Isso. Então, é isso. O que a gente fez... Começou a dar férias para todo mundo. Teve o laço de ter férias. Quando voltou da pandemia, a coisa foi andando. Está todo mundo regularizado na empresa, todo mundo trabalhando, todo, sabe? E eles, nossos colaboradores, a família Embraps, eu falo para vocês aqui com muita satisfação, eles entendem isso. Eles sabem que a gente faz, e por eles também. Não é, abre aspas aqui, usar o funcionário. Não. Eles lá trabalham, eles estão com a gente. Quando tem dificuldade, eles vão lá conversar. A gente tenta amenizar. Olha, eu preciso ir lá no norte para ver minha mãe que está mal. A gente fala assim, tudo bem, pega uma semana aqui que a gente dá, se o funcionário é bom. Existe uma troca.
Sim.
Não é uma coisa estática, dura, que bate e volta.
Uhum.
Então você tem que amenizar. Fala com o síndico, olha, eu vou precisar liberar ele uma semana. Ele vai até lá, mas ele volta e continua no prédio. O síndico fala, pô, fez pela pessoa, pelo ser humano. Porque nós só lidamos com o ser humano. Nós temos um sistema dentro da empresa, mas que é para atender o ser humano.
É, o slogan da empresa é perfeito.
Gente, hoje
nossa
é dia...
gente nossa faz gente a diferença. Eu
lembrei de uma coisa, uma cutucada no síndico. Hoje é dia 20 de dezembro, chegando perto do Natal, você já deu a cesta de Natal, já presenteou, deu aquele agrado para os seus funcionários, não só os orgânicos, os terceirizados.
Todos.
Veio agora uma mentalidade que antigamente era só o orgânico. E hoje é muito legal, porque os condomínios que são mistos ou todos terceirizados, os síndicos ligam e falam, ó... cesta para todo mundo. A gente já sabe que vai ganhar da empresa, mas ele tá ali prestando um serviço.
Merece,
pro
merece.
Eles vestem muito, a camisa.
Vestem,
muito.
É isso. Veste. Então, a gente tem que valorizar isso, valorizar essas pessoas que estão, que trabalham e querem. Aqueles que não querem isso, não querem trabalhar, aí esses saem da empresa. É outra coisa.
Sabe outra coisa que eu lembrei, outro custo? Aquela minha planilha de Excel é enorme. Custo com exame admissional, demissional e a saúde ocupacional.
Médico do trabalho.
É. PGR, Programa Gerencial de Risco, PCMSO, PPA,
PCMSO.
PCMSO, LTCAT, transmissão para o E-Social.
Tudo isso.
Tudo isso.
Tudo isso. Não aparece naquele custo, mas está dentro daquele custo.
Exatamente, está dentro do custo.
Tá certo? Como técnico de segurança não aparece naquele custo, mas ele vai te atender quando precisa.
É fundamental, fundamental.
É? Então, é isso que precisa entender o global. Não é só pegar a pessoa, colocar o uniforme e falar, trabalha. Não é. Não é. Então, é isso que é importante. Eu não falo só da minha empresa, mas acho que todas as empresas deveriam ter nesse segmento essa racionalidade de estar treinando, de ajudando e contribuindo com essas pessoas que estão ali também aprendendo, né? Que para elas também, muitas são mães de família, que muitas vezes não trabalharam, mas a necessidade da família obriga e ela vai trabalhar pela primeira vez.
Sim.
Tá certo? Então a gente tem essa gama toda aí como expertise que a gente adora.
Deixa eu aproveitar para fazer mais uma pergunta que é bem legal. Dois
Pode
temas...
Se quiser, pro doutor André.
Dois temas que estão bem interligados.
Tá olhando para quem?
Dois temas que são bem interligados e que... Vamos deixar essa dica especial. Muito bem.
Maiara
vai ajudar.
Maiara
vai
dar.
Maiara vai dar essa dica porque ela provavelmente já teve case
desse,
tá?
Sou só
que precisou. Vamos lá. É, quando a gente for fazer chamar uma empresa para alçar esse tipo de serviço, a gente também tem que ficar atento. É uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. Precisamos ficar atentos tanto à questão das escalas, ou seja, é possível mexer? Às vezes você pode chegar em um condomínio que está lá uma determinada cultura, uma determinada escala. O que é que tem que ser observado em relação a isso? Qual que é a regra do jogo? E a outra coisa é, às vezes o condomínio, olha, eu quero orçar X pessoas para limpeza, tantas para portaria. É importante a empresa que vai lá no condomínio cuidar dessa proposta. Ela também ter o olhar dela, porque às vezes, vamos lá, ah, eu quero 5, mas... 5?
Com 3 eu faço.
Ou não é necessário.
Com 3 eu faço.
Por conta que com 3 você faz, ou então 5 às vezes até pouco, né? É. Porque a pessoa chega, 5, tá reclamando que tá sujo, que não tá conseguindo dar conta do trabalho, né? Então fala um pouco sobre isso.
Mas aí são os aspectos.
Sim.
Se eu tenho 5 funcionários de limpeza e eu quero reduzir, eu de repente posso entrar com 3.
Certo.
Se com 3 não tá dando certo, eu posso colocar o 4. Tá certo?
Uhum.
Então, existem os aspectos. Mas a empresa vai e ela faz a avaliação do projeto.
Uhum.
Ao invés... Pode não ser 5, pode ser 7. Tá bom?
Ou para menos ou para mais,
Só
né?
que eu também posso falar para ela assim, eu te igualo os 5 porque eu te trago outros projetos. Exemplo. Você tem 5 pessoas trabalhando no seu condomínio, a gente vê que a capacidade deles de limpar o condomínio todo não está sendo adequada. Eu posso te oferecer um mutirão. O que é um mutirão?
Perfeito, mutirão.
O mutirão é um grupo de pessoas que vai com um supervisor no teu prédio para fazer, por exemplo, lavagem da escadaria.
Cara, isso aí é sucesso.
Da garagem. Ela vai com aquele grupo, eles fazem aquele serviço mais pesado e os outros não saem da função. E você está pagando um dia só. Você não precisa ter aquela funcionária a mais do quinto pagando ela anualmente. Esse é um custo-benefício que você leva para o condomínio.
Muito
entendeu?
Bom,
é um diferencial. Portaria. Às vezes você fala assim, boa, eu quero fazer uma escala aqui de 4 homens de 6 horas. Eu falo para você, não. O que você vai pagar, 4 homens de 6 horas, o que você não vai pagar de essa, você está pagando mais de vale-transporte. Então você vai para uma escala de 12 por 36. Então você leva para eles as melhores escalas que você pode adequar aquele sistema. 6 por 1, 6 por 2, 5 por 2, 12. Tudo isso é escala.
Sim.
Você tem que adequar ao que é a lei e o que é a necessidade do condomínio. Hoje, basicamente, o que bate muito é a hora extra, acima da décima hora. O governo de três governos atrás, 4, tinha interrompido as 12 horas que eles faziam, na verdade, eles faziam 5 por 1. trabalhavam 5 dias de 12 horas, pra ganhavam 4 horas essas por dia, uhum. tá certo? Então, no final do mês, eles tinham 4 folgas e eles subiam o valor do salário, quase que dobrando o salário. Legal. O governo resolveu abrir vagas de serviço, transformou essas horas extras em 12 por 36. Uhum. No começo foi muito combatido. Hoje é uma escala que ele Ótimo. Tem tranquilidade de estar 15 dias na casa dele uhum. também com a família. E se ele não estiver com a família, ele pode estar tendo um outro trabalho, ser Uber, ajudar alguma outra situação, trabalhar no comércio dia sim, dia não. Então eles vão se adequando para ter o salário maior. Mas dentro da terceirização, você faz a escala conforme a necessidade do seu condomínio. Hoje, 24 horas, 90%, 95% é 12 por 36. E na limpeza é aquilo que você falou, a gente faz
dimensionamento, né?
Dimensionamento.
E é treinamento
da estrutura,
né?
Treinamento também para isso. É bacana também na empresa, são situações aqui que a gente pode deixar... Quando a gente vai implantar um prédio, por exemplo, a gente faz o treinamento in loco. A gente leva o pessoal que vai atender aquele prédio e faz o treinamento in loco para eles entenderem o processo todo do prédio também.
A cultura
Além
do prédio, a logística do prédio.
O treinamento que a gente faz dentro do nosso RH, a gente também faz isso in loco. Tudo isso é uma forma de você deixar o trabalhador mais adequado, Sim. mais tranquilo no que ele vai produzir. Tá? Tudo isso... a empresa de terceirização te oferece, mas você precisa saber aproveitar, vamos dizer assim. Um outro detalhe, você tem 5 funcionários de limpeza. Uhum. Nós estamos entrando agora em janeiro, que é o verão. Janeiro, verão. Pô, meu prédio lota, fica lotado aqui.
Chega da praia.
O pessoal chega da praia, suja mais. Pô, nesse mês de janeiro eu quero 2 pessoas a mais. No mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, a empresa vai lá e te coloca 2 pessoas a mais só para fazer um serviço que te causa problema.
Portaria, uhum. né? O Haroldo vai precisar naquela portaria para
isso, para atender, limpeza, tudo.
Natal e Réveillon.
É isso. Então, você vai contratar naquele mês de janeiro 2 pessoas a mais. Qual o teu custo trabalhista disso? Só pagar o contrato, acabou. Vai embora, volta para a empresa se reloca, ele coloca em outro lugar. Isso é custo-benefício. Eu falo essa palavra muito, porque sempre usei isso.
Sim, sim.
Nós temos que ser referência de prestação para o cliente. Quando muda o síndico, a primeira coisa que o síndico pega é o contrato da empresa e fala assim, está caro.
Quer mostrar
está
serviço,
caro.
Né? Quer mostrar serviço.
Vamos fazer... Negociar. Quando a gente começa a conversar, explicar, mostrar, e por isso vale a credibilidade de você estar com o preço justo. Nem tanto em cima, nem tanto embaixo.
Isso aí.
Você entra lá e você fala assim, não é?
Tá na planilha.
Ali, tô aqui, ó. Esse é meu preço de mercado. E eu faço tudo isso por isso aqui. Ele olha e fala assim, pô, vamos continuar. E a gente tem esse trabalho mais... com mais
transparência,
tempo
né, Mayara?
Transparência.
E agora a administradora, né? Quantidade não é sinônimo de preço. Então, às vezes, você está com 3 funcionários orgânico, aí vem a terceirizada e fala, 3 funcionários, vamos colocar 4, 12 por 36. Lógico, um funcionário a mais, um custo a mais.
Sim.
Não, esses 3 estão se revezando, estão trabalhando mal, estão ganhando várias horas extras. Tem o biênio e o triênio, que são acúmulos por tempo de serviço. Tem um acúmulo de função, que quando é orgânico, eles adoram pagar sem usar. Ah, vai, tira um risco, né, doutora? Vamos pagar mais 20% aqui. Eu falo, paga, querido, paga que você deixa ele mais feliz. Precisar, não precisa. Então, assim, também quantidade não é sinônimo de preço baixo.
Não é.
Né?
Tem esse, essa situação é muito clara no mercado. Não é.
Não é.
E as pessoas acham que é. Quando você fala assim, eu quero colocar na portaria, a portaria é 24 horas, então são 4 pessoas. Não, quero fazer com 3 para ficar mais barato.
É,
não
exatamente.
Não é. Não, mas aí se eles fizerem aqui 4 por 2, não é. 4 pessoas, uma a mais, te dá um custo-benefício muito melhor. Quando você começa a explicar, nossa, eu não sabia, eu pensei que quanto mais funcionário, mais caro fica. Não, conforme a escala que você usa, mais caro fica.
Outra coisa é o pagamento de hora extra. A gente sabe que a legislação fala que são 8 horas de trabalho, mais 2 horas extra. Eles acabam fazendo mais, é porque o prédio precisa, é porque a demanda precisa, tudo bem. E eu tô pagando. Tá bom, mas tá errado, não é porque você está pagando que está correto. É a mesma coisa o descanso semanal, né, doutor?
Sim.
Fala, posso pagar e tá tudo bem?
De jeito.
Trabalha 30 dias direto?
Não.
Mas eu tô pagando.
Tá pagando, mas vai
tô
ser.
Tô te provocando.
Vai ser
não pode se utilizar desse artifício pra, né? Uma coisa.
Vou dar mais um exemplo. O zelador de antigamente e o zelador de hoje.
Sim.
Antigamente, o zelador era aquela pessoa que te ajudava a subir com a sacola, ia na tua casa e trocava durante o horário de trabalho dele, trocava
chuveiro, o chuveiro,
trocava uma lâmpada para você. Hoje em dia, você não pode fazer isso.
Sim.
Pelo custo que você tem em condomínio, ele trabalha para o condomínio. E se ele faz isso, depois ele entra com uma ação contra o condomínio, por trabalhar na sua casa, na sua e na sua. Então, mudou muito o processo de lei trabalhista. Se regulamentou muita coisa. Quem faz limpeza não pode limpar vidro, tá? Só pequenos trabalhos. Se tiver
qualquer
aqui,
vidro ou não, vidro em
tiver,
altura.
Se você tiver uma sala cheia de vidro, quem faz a limpeza não pode limpar vidro. Existe a função de limpador de vidro.
Isso tá? Vale só para Santos ou a nível nacional?
Nacional.
Nível nacional. Olha só, eu nunca vi nenhuma pessoa falando. Olha que legal. Informação nova aqui no Papo Condomínio. Claro.
Como, por exemplo?
Doutora, pega aí esse gatilho para passar para os seus clientes. Replica essa informação. Você que está assistindo, replica essa informação. Isso é importantíssimo, viu, Mayara Prado?
Outro exemplo que eu vou dar para você. Pessoas que estão fazendo limpeza e limpam banheiro com quantidade de volume de pessoas nesse banheiro. Ela tem que ganhar insalubridade.
Boa.
Hoje em dia, é insalubridade. Se você não pagar, você pede na justiça. Então, eu prefiro colocar no preço que eu vou passar para o doutor André com a insalubridade. Aí ele fala para mim, mas são duas pessoas que vão no banheiro. Doutor André, tem aqui. Aí o doutor André fala assim, não vou pagar a insalubridade. Então, tá bom. Escolhe
Renato,
outra empresa.
Para deixar mais claro para a nossa audiência, dê exemplos desses banheiros com o quê? Condomínio misto, móvel.
Se é, por exemplo, se for clínica, porque tem condomínio que tem clínicas funcionando dentro do condomínio
perfeito.
Comercial, não é?
É isso. Você precisa ter volume de pessoas para utilização do banheiro. Se você tem um banheiro aqui, onde trabalham três pessoas, não há necessidade. Mas se você tem um banheiro que ele utiliza um volume de pessoas, qual a quantidade? Na cabeça da pessoa que vai julgar.
Não tem
aí
uma
não
regra,
existe
né?
Esse número.
É. Seriam os banheiros nos corredores dos...
Corredores,
salão de festa.
Salão de festa, essas coisas. Entendeu? Você tendo um volume maior, eu tinha um clube aqui em Santos que eu fazia a limpeza lá e eu falava para eles, não interessa se entrou uma, duas, é banheiro de volume. Você precisa pagar a insalubridade para a pessoa. Então a gente faz isso. Como a gente faz às vezes?
Ao lado de café. No hall.
Sim,
no hall, exatamente. Como que a gente faz isso? Você tem seis pessoas trabalhando aqui, eu destaco uma que ganha insalubridade, tá certo? Essa passa a limpar seu banheiro. Então ela limpa, ela faz o serviço dela e limpa o banheiro. Se eu tenho uma aqui que tem que limpar vidro, ela só limpa vidro. Então você faz a distribuição de função para você estar dentro da lei.
Posso complicar?
Estamos aqui para isso.
Os dois, eu vou olhar até para os dois, né?
Wilson.
Vou levantar a bola, alguém chuta. E os lixos especiais, lixo de médico?
Luvas especiais, equipamentos especiais. Eu tenho um condomínio aqui que nós fazemos o recolhimento...
Fugiu o nome agora, lixo...
Resíduos.
Sépticos.
Nós temos um condomínio aqui em Santos que a gente faz o recolhimento do lixo de madrugada. Por quê? Pelo volume que é colocado, o condomínio é um condomínio grande. Então a gente faz todo o recolhimento, nós temos uma equipe que faz o recolhimento dos lixos de madrugada. Eles vão lá, menos elevador sendo utilizado, menos perigo para eles, todos têm que usar a luva de raspa, todos têm que utilizar cada um dentro do que você precisa fazer. Então isso é um trabalho que não está na planilha. Mas que o seu condomínio, se quiser fazer direto, pode fazer, mas há com as situações. Né? Nós estamos para somar, não é para complicar. O doutor André sabe bem disso, porque quando você não tinha essa regulamentação toda, você passava por apertos porque o funcionário fica, né? A bangu, vamos dizer assim. Hoje não, você tem regras, siga as regras. Por isso que os nossos supervisores são cobrados diariamente quando estão passando nos postos, para que eles cobrem e orientem o funcionário. Uhum. Não é só chegar lá e falar, você não está de brinco, Mayara, não vai no podcast hoje. Não. você vai de brinco no podcast, fica mais bonito. Sabe, você precisa ter argumentos para convencer.
Sim, sim.
Gostou do argumento? Obrigado.
Até olhar, só tô de brinco.
Wilson, tá de orelha?
Tá de brinco.
Deixa eu fazer uma pergunta. O que para vocês é mais difícil ou desafiador, ou até mesmo que vocês gostam mais? Implantar, se manter ou substituir uma empresa que não estava agradando o condomínio, que ali a empresa também, quem te contratou,
já sei a resposta,
vai poder ver o quanto que você é bom, mas ainda que você vai resolver uma grande dor, né?
Ah, hoje...
São todas situações diferentes, né?
Não, são situações diferentes, mas eu acho que se manter é o mais bonito. Você acaba tendo uma...
E se tratando de um ambiente
tirando
político,
essa,
né?
Tirando a amizade aqui, político, porque né? Ele é um cara estranho, eu tenho que falar para vocês. Porque eu chegava do serviço trabalhando, ele já chegava mais cedo no escritório dele, aí ele me chamava para cadê? Vamos beber chope. E é barril de chope. Então, assim, ele já queria me deixar bêbado para dar desconto no prédio dele, tu entendeu? Ele é um cara que pensava na frente. Mas
deu
eu
certo.
Acho que...
Não.
Mas
tava justo, então.
Mas assim, voltando, é o manter. Porque o manter você cria uma credibilidade, você cria uma amizade, as pessoas começam a confiar em você nos processos que você tem que executar dentro da sua. Dentro da empresa, para o condomínio, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Nós trabalhamos 6 anos num condomínio, o condomínio resolveu nos trocar. Nós fomos trocados.
A tal da política, né?
A tal da política.
O cara chega
entraram,
com os jogadores dele,
ninguém
né?
Ninguém dava certo. E acho que é um condomínio que a Maiara está trabalhando hoje. Olha lá, tá? Marion. Então,
A gente pode até falar, porque no episódio 6, a síndica deu esse depoimento.
Foi um belo case
você
aqui.
Você viu esse lá, episódio 6? Não viu? Volta lá que está gravado
sabe
e ela falou.
Sabe o que foi bacana? Eles reconheceram o trabalho da empresa, que foi feito 6 anos, tiveram que mudar e falaram assim... Caramba, agora a gente
foi
viu.
A pior
posso,
coisa
posso
que nós
falar
fizemos.
Mais?
Lógico.
Quando vocês voltaram, a conselheira era super contra. Depois ela entrou como síndica, e é a síndica atual. E ela falou no podcast que se não fosse a Embraves não daria conta.
Tá vendo?
Então é muito bonito. Então, depois
então
é muito,
o manter,
muito
o manter
de todos
é o mais bonito. É o mais
e
bonito.
Outra coisa, você sabe que ela foi lá na sua empresa, né? E todo mundo ficou chocado, assim, vamos ver. Ela foi só pra agradecer.
Ah, eu soube desse ponto. Podcast. Eu soube
assim,
desse... Ela foi lá, ela entrou na sala de reunião.
Esse podcast está circulando,
esse podcast,
né, Mari?
Foi legal. Ela foi lá agradecer, é verdade. Fiquei sabendo. Não tem nada melhor do que isso.
É verdade.
Do que amizades que você cria, de pessoas, de respeito que você cria dentro disso. Porque se sabe. O implantar é bacana, porque você está ganhando cliente, certo? E o entrar no lugar de outra empresa é um pouco triste. Porque tem mercado para todo mundo. Você não precisa ficar tomando, ficar substituindo, mas as pessoas precisam de respeito, as que trabalham. Então, às vezes, elas são as maiores prejudicadas nisso. Ou as mais prejudicadas nisso. Porque elas são o último ponto da corda. É. E ali estoura tudo. Ela trabalha e não tem fundo de garantia, INSS dela depositado, é um dinheiro que é dela. Então, muitas vezes, esse é um episódio triste. Uhum. Mas eu também tenho episódios que eu tenho que dizer que numa quarta-feira, me diga, Marion, se eu estiver errado, por favor. Numa quarta-feira, a síndica ligou no prédio e falou: descobri aqui no prédio que a empresa é simples, eu tenho 10 porteiros e quero 10 porteiros para sexta-feira. A gente falou: nossa, que loucura, não vai fechar. Sexta-feira ela estava implantando 10 porteiros. Porque ela descobriu que a empresa anterior, André. Agora? 3 anos atrás, não é isso, mano? 3 anos atrás, não estava muito longe. Uhum. Os 10 porteiros não tinham fundo de garantia. Recolhido, INSS recolhido. Ela, quando descobriu, ela fez assim, ó, pá, pumba. E hoje eles estão todos na empresa, no mesmo prédio.
É, isso é importante, né, Zé? Que quando o seu síndico
muito
vê
legal,
que a coisa
legal.
Que tem um problema, que tem uma situação, não protela, não joga isso pra frente, resolve. Então, viu que a
não
empresa...
Não espera a bomba estourar.
Não, porque vai ficar cada vez maior. Cada vez essa bomba fica com um potencial de destruição muito maior. Então, o que essa síndica fez, elogiável demais.
Elogiável.
Foi muito corajoso, porque o custo é muito alto, né? E principalmente, eu imagino, neste condomínio, de um mês para o outro, a virada de uma fatura para outra, que deve ter sido bastante considerável o valor, né? Vindo para um preço correto, um preço justo, e saindo de uma empresa que estava irregular. Mas ela pôs um ponto final naquele problema que estava se avolumando, com certeza. Parabéns para a síndica.
E virou ida lá dos porteiros. Eles dizem assim, a senhora veio aqui, corrigiu tudo, a senhora descobriu que eu não estava recebendo. Olha que bacana.
Nesse caso, a síndica, ela agiu de uma forma de correção. Mas, na verdade, a gente poderia até deixar um recado para quem está nos ouvindo para agir com prevenção também. Então, ver esses documentos, né?
Com certeza.
É isso.
Vamos agradecer.
10 porteiros. Não eram poucos.
Não era.
Isso veio, certo? Desculpa.
Não, vontade.
Se eu moro no prédio, eu ia para cima do síndico anterior. Ok?
Sim. Maiara Prado, nossos queridos convidados, quero aproveitar agora, enquanto vocês bebem uma água, para agradecer aos nossos parceiros, que são fundamentais. Chegou aquele momento, um dos momentos que eu mais gosto também, de ressaltar essas empresas de produtos e serviços que fazem a diferença no mercado condominial. E uma delas, com certeza, é o nosso oferecimento. A Embrapa está aqui conosco. Olha o QR Code, Maiara Prado apontando aqui na sua tela. Maiara, como foi que eu te chamei outra vez? Foi a Dini, foi. Olha, entreguei minha idade, foi.
Eu tenho medo de esfregar essa lâmpada aqui, ó. Eu tenho medo. Eu não vou mexer nela, não.
QR Code aqui da Embrapa, aqui na sua tela, no canto esquerdo superior, você vai apontar o QR Code. Enquanto estamos exibindo aqui esse vídeo maravilhoso, institucional, que o time de marketing produziu, junto com essa equipe super competente, mostrando a nossa equipe em ação, tá? A empresa que mais contrata na Baixada Santista, ou seja, que mais fecha contrato, que mais substitui outras empresas que não estão aí trabalhando adequadamente ou que não tem aquela melhor condição. Então, a Embrapa está aqui conosco, tá? A empresa mais premiada do mercado aí, já são mais de 25 anos de dedicação e excelência aqui na Baixada Santista, tá? Então é uma referência confiável e respeitável em uma ampla gama de setores do mercado, inclusive, principalmente, aí também um dos principais pilares da empresa, dentre várias áreas que ela atende, é uma empresa que entende muito de condomínio, tá? A empresa que mais tem condomínio aqui na região da Baixada Santista, né? Tantos condomínios empresariais, residenciais, shopping centers, tem os condomínios logísticos também, são condomínios também, viu, gente? Então, são condomínios e também com os mais diversos serviços, né? Zeladoria, manobrista, tá? Parte de manutenção, recepcionista, auxiliar administrativo, jardineiro, teu condomínio ficar bonito, precisa ter equipe competente aí, tá?
Claro.
Também atuando na sindicatura profissional, toda a parte de tecnologia aí enfatizando e trazendo aquela segurança que, olha, normalmente quando se faz a pesquisa, o primeiro item é quem vai morar em condomínio é a segurança, né, gente?
Sim.
E eu tô falando da cidade mais verticalizada desse país, que muita gente aí fora acha que também é uma importância, Maiara Prado, a gente trazer essa informação.
Sim.
E trazer esses aspectos, que as pessoas não têm noção.
O pessoal acha que é balneário.
Acha que é Balneário Camboriú, que por razões óbvias, você vai lá, você fica impactado, não? Realmente ali é um lugar que não é tão populoso e a quantidade de prédios que tem. Mas Santos é ainda mais verticalizado.
Mais de 5 mil condomínios.
Impressionante, né?
Impressionante.
E tem uma das principais empresas do país.
E se eu te falar hoje que nem 15% hoje é terceirizado?
Temos bastante mercado ainda, então. Isso é bom.
Vejam como tem
Olha
mercado para todo mundo.
Olha o quanto que temos mercado ainda.
Isso é bacana. Tem mercado para todo mundo.
Sim,
e o que a gente pensa é isso. Fazer o certo porque tem mercado.
Perfeito.
Então siga @embraps_serviços, eu disse @embraps_serviços nas redes sociais, lá no Instagram, Facebook e LinkedIn. E você, meu amigo, que ainda não tem um perfil no LinkedIn, você quer trabalhar em condomínio, você quer ter acesso aos donos das empresas, você quer saber quem são os incorporadores e você não tem um perfil no LinkedIn, tem alguma coisa de errado, tá? As empresas de terceirização, muitas delas utilizam a plataforma voltada para o RH, lá do LinkedIn, que ela consegue fazer uma seleção adequada. Lá no LinkedIn, você pode ter um depoimento de alguém que trabalhou contigo, né? O que eu falo é fundamental. Tem empresa, tem nichos de negócio que, inclusive, não recebe mais... Gente, papel tá acabando, tá? Papel tá acabando. Só o extremamente necessário, precisando pensar na sustentabilidade. E olha, o LinkedIn é uma das ferramentas mais utilizadas e você que é profissional tem que estar lá no LinkedIn, uma rede que vai te conectar às oportunidades, as empresas estão buscando por lá, tá? Agora eu irei agradecer também a manager administradora de condomínio. Sempre que eu falo a manager administradora, o coração
fica bem
da Maiara bate mais forte, né, Maiara? Que bom, hein? Que bom. Então a manager está aqui conosco, tá? Empresa que não tem só 3, nem 10, nem 20, nem 30. Já são mais de 30 anos. 33 anos aí administrando condomínios pelo Brasil. Já são 5 estados. Faz o maior sucesso aqui na Baixada Santista. E olha, a Maiara, que está aqui ao meu lado, também faz brilhantemente esse trabalho, carregando o nome da manager aqui na Baixada, nessa parceria de sucesso aqui com os nossos parceiros. A Embrapa está aí conosco sempre, né? E a Maiara fazendo diversos trabalhos, tanto da parte de administração, implantação, não é, Maiara? Você pode falar até melhor do que eu, né, Maiara?
Verdade. Nossa expertise hoje são em condomínios de implantação. Trabalhamos com as maiores construtoras aqui da cidade. Brincamos que são os nossos recém-nascidos. A outra metade da nossa carteira são os condomínios em andamento já. E não é só uma administração. Você quer só que eu pague conta e gere boleto, não sou eu. Não sou
mais não é, gestão não é. Condominial é exatamente. Mesmo. Que maravilha. Bom, e se você quiser, pode ir lá visitar a manager aqui em Santos. Não é isso, Maiara?
Que pertinho, na Avenida Conselheiro Nébias, 444, sala 808.
Ou, se não puder ir, faz o contato, que a manager vai até você.
Com certeza.
Ah, muito bem. Muito bem, então siga a manager ADM lá no Instagram. Ok, pessoal? Para finalizar, vou agradecer o pessoal da O Engenharia da Praia Grande, que atende toda a Baixada Santista, está prestando serviços aí de AVCB, CLCB, projeto, adequação, renovação, trabalha com laudos também, planos de reforma, com alvará, licença e comunique-se, trabalha com projetos arquitetônicos e complementares, além de fazer assessoria a todos nós, síndicos e administradores de condomínio com experiência de mais de 25 anos. Quero deixar um abraço especial a vocês aqui, queridos colegas da AO _ Engenharia. Você vai seguir lá no Instagram, AO _ Engenharia. Olha a marca da AO aqui no nosso canto direito superior.
Agora tu te aponta.
Bem ao meu lado, ó. Não, o contrário, ó. Tá vendo como é difícil, ó? Tá vendo como é? O raciocínio, não é? O raciocínio é difícil. A gente já faz isso há tanto tempo e normalmente...
Tá em cima do Seninha.
Muito bem. Em cima do Seninha aqui fica fácil aí. Se você estiver vendo só por alto, clica, vai ver o Seninha aqui no nosso cenário, que é sucesso. Não é, Maiara Prado?
Perfeito, isso aí.
O tempo não passa aqui, o tempo voa, hein?
Passou já? Acabou?
Praticamente já chegamos no final para a gente fazer ali as considerações finais. Mas antes disso, Maiara, se você tiver mais uma pergunta, pode fazer.
Tem várias.
Então várias. Vamos marcar outros episódios, porque o tempo, né?
Se não vai... Faz aí que a gente gosta disso. dificuldade.
Então vamos fazer mais uma, Maiara. Pode trazer uma das suas perguntas. Se tiver, pode fazer. Senão a gente deixa para elaborar para os próximos episódios. Fica o seu critério.
Bom... Uma das maiores dificuldades é o cronograma de serviço. E vocês têm uma OS. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa OS de serviço, como que o síndico...
Nosso MOS?
É.
O nosso MOS, esse MOS veio da COSIPA. É. Né? O André conhece bem.
Como que é a sigla? Vamos repetir? MOS.
Manual de Orientação de Serviço.
Muito bom.
MOS. Isso foi uma das coisas assim, que eu tenho muito orgulho de ter implantado, porque eu vim da área de qualidade da COSIPA. E quando eu senti a dificuldade na limpeza do condomínio, porque cada um tem a sua característica,
Sim.
Eu falei, a gente precisa identificar isso. E foi criado o MOS na empresa, então você, junto com o síndico, junto com as pessoas responsáveis, você cria esse MOS, que é um cronograma de trabalho diário, semanal, quinzenal, né? Para que você possa facilitar o processo todo do condomínio. Uhum. Então, as pessoas que estão trabalhando no condomínio com acesso a isso, que ele fica escrito, fica na portaria. Ah, eu estou em dúvida hoje o que fazer. Vai lá na segunda-feira, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Ela vai no trabalho, executa aquele trabalho que tem que ser de segunda-feira. Isso facilitou muito. Legal. Não só na limpeza, na portaria também tem. Porque... Na portaria, nós temos algumas regras que precisam ser implantadas também.
Sim.
Então, você acaba colocando isso no MOS. Você pode abrir o portão morador que está com uma outra pessoa? Muita gente fala assim, não. Só se o morador pedir a abertura do portão. Porque você não sabe se ele está sendo ali coagido ou não.
Verdade.
Então, assim, só um detalhezinho para entender. Mas foi bacana essa tua pergunta, porque isso credencia... Não só as pessoas a trabalharem melhor, mas elas teriam o equilíbrio do trabalho melhor, para não se estressarem. Imagina quando você chega em um condomínio que não tem isso. Olha, lava escadaria, mas lava também o elevador hoje. Acaba de limpar lá o jardim, vem fazer aqui. Olha, você vai lá pintar quadro.
Você não sabe por onde começar.
Exatamente.
Pede de quem executa.
Exatamente. Nossa. Então a gente cria isso e a gente acompanha isso através dos supervisores. Obrigado, gostei dessa pergunta. Não sei se ela foi direcionada ou não.
Não, e se...
Mas foi muito legal essa pergunta.
E se a demanda estiver muito alta, se tiver qualquer situação no condomínio, vamos chamar o time do mutirão, né, Mari?
Mutirão.
Eu tive lá, esse mutirão faz um sucesso, viu?
E se o mutirão não puder ir, mas você precisa de uma pessoa só para um serviço específico, pode chamar que também vem um funcionário para fazer aquele serviço durante um dia. Você não precisa contratar por tempo. Essas são as facilidades que a terceirização...
Essas são as facilities.
Facilities. Essa palavra olha... bonita. Mas eu não moro lá nos Estados Unidos. Facilities. Sim. A facilidade que nós podemos gerar.
Exatamente. Estou muito feliz e satisfeito.
Mas vamos lá. Não, tô brincando, tô brincando.
Pode ser. Pode ser. Aí
manda,
depende,
manda outra, Maia. Manda outra.
Depende da agenda do Renato e do André aí. Eu tô tranquilo aí. Não. Vamos lá. Mas vamos lá. Agradecer. Dizer que eu tô muito satisfeito com a entrega desse episódio. O nível de qualidade, o nível do conteúdo, né? Os
a
aspectos.
Quantidade.
Vocês viram
de dicas.
Quantas informações novas foram trazidas aqui, né?
Quem
isso
assiste?
Porque o doutor André não falou nada. Se ele começar a falar, então vocês vão ver.
Olha, quem assistiu vai ter que voltar com o papel com a caneta. Fazer o checklist.
É verdade. Vamos para a pergunta do gênio condominial?
Bora. Tô curiosa.
Chegou
saber.
A hora que do gênio condominial.
André... Peraí, ele responde certo mesmo?
Não, você vai fazer o pedido a ele, não tem a resposta. Você
então,
vai fazer
eu posso fazer a pergunta?
Pode,
não,
pode.
Quem é o quarto
não.
time que cai
não,
esse
não,
ano?
Não,
pelo
não,
amor
não,
de Deus! Pelo amor de Deus!
Ele é o condominial.
Eu não tô aguentando essa noite, eu fui dormir de madrugada, gênio. Conta pra mim.
Ele tem muito B.O. já pra resolver.
Essa foi boa, hein?
Mas... Pode ser sério, mas acho que
a gente pode estar
sempre feliz, né?
Com certeza.
É o que eu estou falando para você. Eu chegava do serviço, eu ia para casa dele e falava, vem que tem chope gelado. E olha, é isso. Essas coisas que perpetuam, que a gente traz na vida, essa informação que nós estamos levando da melhor qualidade, né?
Sem dúvidas.
Administrador, empresa... Um locutor, aqui é um locutor da meia-noite, com essa voz, né? Eu tenho um amigo que tem um vozeirão assim, eu falo pra ele assim, você é o locutor da madrugada. Ele, pô, que legal, Quaresma. Aqueles que nunca te ouvem, entendeu?
Sim.
Então, o Patrick, né? Nosso amigo Patrick, um grande abraço pro Patrick lá do De Boa. Mas olha, é pergunta séria agora pra Gênio, vamos lá.
Um desejo.
É, eu costumo dizer que não precisa ser chato falar de assunto sério, né? Então a gente tá falando de uma maneira leve aqui. Não, mas agora vai.
Qual time?
Vou pedir. O Vasco não vai ser, não. Nem o Santos.
Nem o Santos. Ele já respondeu, é o Bahia, porque é azul, olha lá.
É
azul, ele já respondeu que é o Bahia.
Renato. Qual o seu pedido para o gênio condominial que você gostaria que fosse diferente, ou que você gostaria que melhorasse no nosso meio condominial?
O meu pedido é que agora, hoje, 20 de dezembro, que entre um ano maravilhoso para todos, para todas as pessoas, nos condomínios, de emprego, de serviço, de harmonia, porque é o que a gente está precisando um pouco, está muito esquisito, né, tudo isso. Então, meu pedido para o gênio aqui, é que independente das brincadeiras aqui, ele tá sério, ele tá olhando sério para mim, esse gênio, é que tenha muita saúde para todo mundo, que a gente tenha um Natal feliz, que a gente possa ajudar as pessoas que não têm alguma coisa.
Sim.
Porque cada vez mais tá aumentando também a pobreza no país, tá aumentando o número de desemprego, em questão deste nível que eu tô falando, e que a gente possa ter um ano de 2024, assim, bem brilhante, sabe? Com uma luz bem gostosa para todo mundo. Esse é meu pedido para o gênio.
Que assim seja, maravilhoso, assim excelente. Seja. André, e o seu pedido?
Bom, a responsabilidade de falar depois do Zé Renato é muito grande, né?
Com certeza.
Bom, mas seguindo a mesma linha do Zé Renato, meu pedido é nesse sentido também, que o ano tenhamos um excelente ano, que o gênio nos proporcione isso e que o gênio coloque na cabecinha de síndicos e de empresas a tratar os colaboradores como gente que faz a diferença, né? Porque, afinal, Nós dependemos deles, né? Se no dia 31 eu vou lá para a praia estourar o meu champanhe, vai ter um funcionário lá na portaria que vai estar abrindo e fechando o portão, vai estar deixando de estar com a família dele, né? Para estar ali abrindo e fechando o portão, para que nós possamos fazer isso com segurança. Então, que saibamos, todos nós síndicos e empresários, valorizar esse trabalho, valorizar esses colaboradores.
Muito bom,
sensacional,
pedido, hein?
Doutora. Muito bom, muito bom.
Estou emocionado.
Muito, muito bom.
Gente, quero aproveitar para anunciar para vocês que na semana que vem será o último episódio do ano, no dia 27. Dia 27 será pós-Natal, né? Isso, pós-Natal. Teremos aí o último episódio do ano, tá no dia 27 de dezembro, onde os convidados serão o Marcelo e o Roberto Salles. Mas hoje é o último episódio do ano da Maiara Prado. Oh, e ela vai passar o bastão, né, para a doutora Silvana Capelazzo substituí-la aqui fazendo esse último episódio, né, Maiara Prado?
Isso, agradeço muito, não estaria melhor representada. Eu lembro que o primeiro episódio eu estava nervosa, ela veio aqui, me deu aquele apoio emocional e agora vai estar acompanhando a gente aqui no último. Não fui embora, é só um episódio que eu estou sendo muito bem representada, mas em janeiro eu já estou com vocês de novo.
Só lembrando que na primeira semana de janeiro nós faremos a retrospectiva, tá? Então nós iremos mostrar um pouco de cada um. Dos 13 episódios, nós vamos dividir por uma hora e meia, dividir 13 por uma hora e meia, e o tempo que der vai ser o tempo de exibição de cada um desses 13 episódios, inclusive esse e o da semana que vem estarão ali na primeira semana de janeiro, onde faremos aí a retrospectiva da primeira temporada, né, Maiara Prado?
Isso mesmo, ansiosa.
Maiara Prado, obrigado por tudo. Estou muito feliz com esse projeto. Obrigado pela entrega. Obrigado por todo o reconhecimento que o mercado tem dado. Os resultados, né, que já estão acontecendo
muito.
Aqui do nosso podcast para todos os envolvidos. Né? Tanto para a gente, tanto para as empresas, tanto para os síndicos. Né? Então, assim, a Baixada estava precisando de um movimento como esse, né? E a gente está se sentindo realmente honrado. E eu falo em meu nome. Obrigado, Baixada, por receber tão bem aqui o Papo Condominial, né? E que esse projeto começou, mas que não tenha dia de acabar, né, Maiara?
Eu só tenho que te agradecer, meu amigo, porque você veio de tantos lugares, tinha tantas cidades para escolher.
A gente escolheu aqui,
e
é verdade.
E escolheu Santos, escolheu dar uma voz, dar uma atenção para a Baixada. A gente tem muita coisa a oferecer. A gente brinca que é aquele primo pobre de São Paulo e não é. Na verdade, se eles vêm tirar as férias aqui, é porque a gente está cuidando o ano inteiro da cidade com muito amor. A cidade mais verticalizada do país, é a cidade hoje que por 3 anos consecutivos ganhou pelo 5º lugar, a melhor cidade de se habitar do Brasil, né? Então a gente tem alguns prêmios, alguns dados memoráveis e todos estão convidados mesmo para saber como os profissionais da Baixada cuidam dessa área condominial.
Com certeza. Zé Renato, gratidão imensa, obrigado por também investir massivamente aqui no mercado condominial, fazer com que momentos como esse aqui seja possível. Quero te passar para fazer suas considerações finais e logo em seguida o André.
Eu quero agradecer também, falar para você que eu fiquei impressionado com os teus assessores. Seninha e o Wilson, que não abriram a boca durante o programa.
Mas fizeram a diferença.
Mas fizeram a diferença, estão aqui do nosso lado.
É, com certeza.
Brincadeiras à parte, eu que tenho que agradecer, trazer aqui esclarecimentos.
Sim.
De um mercado que é muito importante aqui.
Sim.
Porque é um mercado de moradia.
Sim.
É um mercado onde as pessoas começam o dia e depois, no final do dia, tem que procurar o seu recanto para o descanso, para alimentação, e que a gente possa cuidar melhor dos nossos condomínios, das pessoas, como o doutor André falou aqui, com expertise, tratar essas pessoas com dignidade, porque são elas que estão cuidando lá enquanto você está fora, quando você vai na praia comemorar, mas enquanto você está fora também. E a gente trabalhar nesse mercado, que é um mercado ainda crescente em Santos. Né? Nós sabemos que temos aí mais de 40 obras ainda com prédios subindo, que a gente vai ter isso mais na frente, mas que a gente possa tá levando a melhor qualidade de ajuda no custo-benefício. Eu falo isso da terceirização, mas eu também falo isso das administradoras. Porque se você tiver uma administradora também, a gente sabe, que não saiba trabalhar essa parte, né, você tem problemas no seu condomínio. Mas, realmente, aqui foi um papo condominial de alto nível, de esclarecimento. Perfeito. Que as pessoas têm a oportunidade de tentar aprender. Mas se não quiserem aprender, a gente ajuda também, fazendo com eles.
Assim
tá bom?
Que se fala, né, Mayara?
Eu tenho que te agradecer, a Mayara também. Né? A parceria e o que vocês precisarem, a empresa está à disposição.
Contem sempre conosco, esse espaço é de vocês.
Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo
também.
Para todos nós.
É isso aí. André, querido, suas considerações finais.
Daniel, Mayara, muitíssimo obrigado pelo convite. Zé, muitíssimo obrigado, muito honrado de estar dividindo essa bancada com você.
Síndico, advogado, amigo, doutor, o que mais? Quais todos os predicados?
Só não joga bola. Só não joga bola.
Nós que estamos honrados, doutor André.
Eu agradeço demais e parabenizo pela iniciativa. Eu acho que tenho certeza, é muito importante, é muito necessário que os síndicos tenham mais esclarecimento, tenham mais informação. E essa iniciativa de vocês é fundamental para isso. Né?
Subindo a régua do mercado.
Exatamente, subindo a régua do mercado. Até porque hoje a grande maioria das informações são passadas dessa forma, né, no audiovisual. Não se vê mais, não se tem mais tanto hábito de leitura. Então tem que facilitar a vida mesmo. Porque o síndico lá novo está indo trabalhar, ou como você falou, está andando de bicicleta, ele está ouvindo o podcast no fonezinho dele e está se informando. Então, muitíssimo parabéns pela iniciativa, muitíssimo obrigado pelo convite e fiquei muito contente. Papo descontraído, sem trava, sem perguntas pré-formuladas, foi tudo na hora.
Foi mesmo,
e tudo,
né,
fluiu muito bem.
Não teve moleza. Zé, muitíssimo obrigado.
Que isso, nós é que temos que agradecer.
É isso aí, pessoal, e este foi o nosso episódio de número 12. Da temporada número 1 de estreia, hoje, dia 20 de dezembro, onde estive com a Mayara Prado, pela última vez este ano, né, Mayara Prado? E os convidados super especiais, André Medeiros e José Renato, falamos sobre facilities e terceirização sem complicações. Aguardamos todos vocês na semana que vem para o último episódio do ano. Até a semana que vem, pessoal.
Até a semana que vem.
Tchau, tchau, gente.
Feliz Natal.